Boa noite, bem-vindo à Universidade Aberta. A nossa emissão de hoje será preenchida com o programa da disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulado A Importância Religiosa e Cultural da Bíblia. Neste programa, produzido em 1995, vamos ouvir um diálogo entre o autor, professor Dr. António Augusto Tavares, e a professora Dra. Maria José Ferro Tavares.
Tavares, na nossa última conversa falámos sobre o povo hebraico. Agora, talvez, uma vez que nos prendemos um pouco com a política propriamente dita e as instituições, talvez não fosse despiciando pensarmos nos hebreus no ponto de vista cultural, tanto mais que o mundo ocidental deve muito a este povo. Hoje a cultura que nós temos, nós vamos beber, quer queiramos, quer não, ao povo hebraico. Quais são as características da cultura dos hebreus?
Ora bem, eu presumo que nós, ao falarmos da cultura hebraica, não podemos ignorar aquilo que a caracteriza na sua própria alma, que é a religião. Antes de tudo, aquilo que, de facto, influenciou boa parte do mundo foi a religião monoteísta de origem hebraica. Poderemos apontar em seguida, podendo também acontecer que se deveria, se calhar, começar por aí, apontar a própria Bíblia, que, no dizer de um autor recente, é o grande códice da cultura ocidental. E que é, obviamente, o grande veículo das culturas da Antiguidade Oriental para o Ocidente. Creio que à volta destes dois temas, religião e Bíblia, nós encontraríamos aquilo que caracteriza fundamentalmente a religião, ou melhor, a cultura hebraica, podendo depois nós distinguir vários aspectos no âmbito da cultura e das mentalidades. Talvez pudéssemos iniciar o nosso diálogo
pelo monoteísmo.
Pode ser, pelo monoteísmo.
Quando surgiu a ideia monoteísta num ambiente que é essencialmente politeísta, se pensarmos nos assírios, nos egípcios, nos próprios fenícios, como é que o povo hebreu descobriu a ideia de um Deus único?
Efetivamente, nós verificamos com algum espanto que entre todos os povos da Antiguidade, todos politeístas sem exceção, nos surgem os hebreus a defenderem o monoteísmo, a proporem e a defenderem-no, e por vezes, enfim, à custa de certas lutas, o monoteísmo. A pergunta que me faz quando surgiu o monoteísmo é uma pergunta que não tem uma resposta direta e imediata. O monoteísmo tem de ser considerado antes como um processo de desenvolvimento onde nós podemos reconhecer uma fase de alguma assimilação de elementos politeístas do meio ambiental, uma fase de uma certa depuração desses elementos, até uma prática real do monoteísmo, até uma outra de uma formulação explícita do monoteísmo, de tal forma que nós podíamos dizer antes que o monoteísmo é algo que temos de reconhecer como um processo no decurso da história e não como um facto estático. Se nós fôssemos estudar exatamente este fenómeno, que é realmente curioso, nós reconheceríamos uma coisa. É que o Deus dos Hebreus não resulta de uma reflexão filosófica à maneira grega, mas, se quisermos, é um Deus que eles aceitam, em que acreditam como um ser que é conhecido através das realidades, através da existência, e que apresentam como um Deus que é pessoal, um Deus que os ama particularmente e um Deus que, ao mesmo tempo, os liberta dos perigos, um Deus que pune, um Deus que é justo, um Deus que é misericordioso, um Deus que é transcendente, que é inacessível. Quer dizer, a imagem deste Deus do monoteísmo hebraico não é uma imagem estática, é antes a imagem de uma ideia que vai crescendo, vai tomando corpo no decorrer de séculos, no decorrer da própria história. A história hebraica é a história do próprio monoteísmo, se nós quisermos, de tal forma que o fenómeno em si surge como um fenómeno real de grande força, que acaba por se impor, mas que não é um resultado de uma reflexão filosófica, mas antes o resultado de uma experiência vivencial. Nós, para analisarmos este fenómeno, temos vários caminhos, todos eles interessantes. Um poderia ser aquela análise dos antropomorfismos, ou seja, uma linguagem que usam os textos, onde não se define Deus, mas se calhar o apresentam à maneira dos humanos. E, por outro lado, uma ideia que nós vamos detectando na Bíblia, no livro dos Hebreus, como algo que nos surge e que não é igual aos homens, que é desantropomorfizado. Vamos a ver se eu poderia dar uma ideia disto.
Porque aí, nesses dois conceitos, há uma conquista do próprio homem. Uma que é assimilar a divindade a si próprio, que ele conhece, com os seus defeitos e com as suas virtudes, e a outra é libertar Deus da humanidade. Portanto, Deus...
Do peso negativo.
Do peso negativo da humanidade. E, portanto, e dentro dessa libertação, nós poderemos até conceber uma própria dinâmica que leva um Deus que mete medo a um Deus que ama.
Sim,
há assim uma evolução dessa própria ideia. O Deus que castiga, que mete medo, e aquele Deus que acaba por ser definido como amor, misericórdia, bondade.
Sim, claro. Essa dialética é possível de se introduzir no nosso discurso. Mas presumo que aquela ideia mais forte é esta. O homem, ao falar de Deus, tem de falar sobre os seus conceitos humanos. E, portanto, tem de imaginar Deus à maneira do homem. Daí nós vermos, nos primeiros textos, uma ideia de se representar Deus como um ser poderoso, um rei poderoso, eventualmente até como alguém que se podia subornar com sacrifícios,
com ofertas
não é? E não sei o quê.
Que ainda é uma ideia que ainda hoje persiste, infelizmente.
Perfeitamente. Ora bem, essa ideia era demasiado grosseira. Aquilo que há de demoníaco em Javé, como explica otimamente um historiador alemão. Mas também é verdade que nós vemos uma reação perfeitamente contrária da parte de profetas que dizem, não, Deus tem de ser completamente outro. Tem de ser diferente. Poderíamos apontar um dos casos significativos, o profeta Amós, um homem justo que não pode aceitar que Deus se deixe corromper com sacrifícios e que as senhoras ricas de Bazan que se deixem, que se considerem superiores porque Deus está do lado delas, porque podem oferecer sacrifícios e os outros não. Para ele, Deus tem de ser infinitamente justo. Não pode aceitar isso. Só que, reparemos, esta ideia de justiça é qualquer coisa que também, levada ao seu extremo rigoroso, preocupa o ser humano. Não dizia Lutero, Deus me livre do Deus justo, no sentido de que é perigoso pensarmos num Deus absolutamente justo no sentido de justiceiro.
Portanto, a justiça tem que juntar a misericórdia.
Ótimo! Efetivamente, ainda no século VIII, nós encontramos um profeta como é Oseias, alguém que tenha um problema familiar, eventualmente real ou eventualmente fictício na sua elaboração de escritor, e que se representa traído pela mulher que ele amava. E sente em si mesmo alguma coisa que é contrastante. Por um lado, o sentido de justiça que pune e repele. Por outro lado, o sentido de amor que recupera. E depois de todo o seu raciocínio sobre este problema, aplicando-o a Deus, ele pode dizer: mas Deus é outro. Deus é aquele que ama. Deus é amor. Deus ultrapassa este sentido punitivo do homem. E o conceito de Deus justo passa a ser um conceito de Deus que é também misericordioso. Simplesmente reparemos, na reflexão dos pensadores hebreus que nos deixaram a Bíblia, algo não podia escapar. E onde é que está esse Deus que não dá conta do sofrimento do justo? Isto é, o justo sofre sendo inocente.
Como Job, não é?
E Job é exatamente um marco extraordinário nesta literatura bíblica, porque Jó é a figura do ser sofredor. Já na Suméria havia o Jó dos Sumérios, mas aqui, numa visão perfeitamente integrada no monoteísmo hebraico, Jó que se apresenta como o justo que sofre e que ao mesmo tempo se pergunta: mas como é possível? Eu sofro. Então onde é que está esse Deus que é justo, esse Deus que é bom? E nisso tudo, a imagem desse Deus que nos apresenta aquele livro, a imagem de um Deus que é inacessível, que é transcendente, que é o completamente outro, o que não pode explicar-se. Há uma poesia que eu considero espantosa, de um poeta traduzido para espanhol, Pedro Liperte, e que diz alguma coisa que eu me atrevo a ler numa tradução que não vai ficar em verso, e que diz assim: tu nunca estás presente. Vejo-te sempre como uma estrela que está próxima, como uma luz que me cobre. Mas quando te fixo atentamente, desapareces. Quando estendo a mão para te tocar, não queda ali senão o nada. Onde está Deus? E esta reflexão de um Deus que é transcendente, insensível aos humanos, é algo que também aparece na Bíblia. Efetivamente, não foi destruir todo aquele conceito que se via adquirindo de Deus, porque em seguida virá um livro, um Deutro, Isaías, etc., mostrar como realmente esse Deus dos Hebreus é transcendente, sim, é transcendente, mas ao mesmo tempo é mãe que ama. Este conceito de Deus dos Hebreus é algo que perpassa pelas diversas páginas da Bíblia, e se nós tivéssemos tempo para desenvolver esta temática extremamente interessante, esta imagem de Deus é algo que entraria no comum das civilizações. E a Bíblia, veja, não é apenas o livro religioso por excelência dos hebreus, mas é um livro básico dos cristãos, é livro-fonte da religião islâmica, e aí não vai pequeno mérito para o povo que nos deixou esse monumento da antiguidade, que é a Bíblia. Olhado só por estes aspectos religiosos, porque, obviamente, poderia ser olhado por outros aspectos também.
É curioso que, sendo o grande livro ou a grande obra da cultura hebraica, nós não nos podemos esquecer, e estava a ouvi-lo, enfim, a dissertar sobre a concepção, a evolução da ideia de Deus em plena antiguidade, e uma concepção que levou pelo menos 2 ou 3 milénios a evoluir. E se pensarmos que o povo que deu origem a esta ideia é um povo que vai beber as suas origens a Abraão, primeiro patriarca, um patriarca que vem da Suméria, muito provavelmente, de uma daquelas cidades sumérias, quando foram os sumérios os primeiros a debruçarem-se sobre o problema das origens do homem, das origens da humanidade, problema da eternidade. Que, apesar de serem debruçados sobre esses problemas, eles não vão conquistar a ideia de um Deus único, mas será um grupo de pessoas, uma tribo, encabeçada por um patriarca, digamos, mítico ou não, Abraão, que emigra dessa região da Suméria e que vai para a Cananeia, marcado por uma ideia de uma promessa de Deus que lhe vai dar uma terra, de um Deus que se lhe descobre a ele. E, ao fim e ao cabo, são esses descendentes que vão conceptualizar um Deus único, um Deus uno, transcendente e ao próprio homem, e que é algo, digamos assim, perfeitamente anómalo na Antiguidade, mesmo depois na chamada Antiguidade Clássica, onde temos povos politeístas como são os gregos e os romanos e temos monoteístas que são os hebreus. Ora, tudo isso consubstanciado num livro, a Bíblia. A Bíblia é religião, é a fonte da religião, é a fonte da história. Que mais é a Bíblia?
Bem, eu efetivamente irei responder à sua questão, mas não posso deixar de dizer que na questão que pôs poderia haver motivo para um diálogo e, se quisermos, alguma precisão quanto à origem de Abraão da terra dos Sumérios, eventualmente de Ur da Caldeia, como diz a Bíblia, ou eventualmente da região do norte, Arã, das zonas da Síria. Mas não vamos meter-nos aí, deixamos por trás aquilo que podia ser suscetível de um diálogo eventualmente interessante, porque o tempo não nos permite esse diálogo, e vamos depressa tentar responder a isso. Que mais é a Bíblia além de um livro religioso? Ora bem, ao insinuar ligações com as culturas da Mesopotâmia, começa já por dizer que na Bíblia há muito de reflexo dessas culturas da Mesopotâmia, desde mitos das origens, que ali vão ter uma visão e uma leitura monoteísta, desde a criação do homem, desde a Torre de Babel, desde o dilúvio, etc., etc. Mas a Bíblia, até por isso, por recolher muitas tradições do mundo do Médio Oriente, é um monumento onde vão assentar e mergulhar raízes as culturas ocidentais, em boa parte. Vejamos, por exemplo, este aspecto que é digno de referência. A Bíblia foi veiculada, fundamentalmente, em latim. A versão de São Jerónimo, pois é uma versão latina, a chamada Vulgata, que alastrou por toda a Idade Média. Nos púlpitos, ou na liturgia, ou nas leituras que eventualmente faziam as pessoas mais cultas, a Bíblia era lida em toda a parte. A Bíblia, como diz muito bem o Mário Martins, num livro curioso sobre a influência da Bíblia na literatura medieval português, a Bíblia forjou-nos a todos e à Idade Média. De alguma forma, é assim. Quer dizer, muito daquilo que aparecia na Bíblia era repetido, era assumido, e a própria linguagem que se vulgarizou, designadamente nos povos de língua neolatina, pois essa mesma linguagem tem um cariz bíblico de que não podemos fugir. Os hebraísmos que persistem, palavras que realmente têm uma origem remota na própria Bíblia, não só nomes de Deus, nomes de anjos, nomes de povos, mas até nomes de plantas, como um aloés, o cominho, o isopo, a mirra, o nardo, o nitro. Outras palavras como o maná, o jubileu, a safira, o ciclo, o sinor, etc., são palavras de uma origem bíblica, uma origem hebraica.
É o holocausto, por exemplo.
O holocausto, que tem um elemento de raiz grega e outro elemento de raiz hebraica, o causto grego e holo de subir, que é hebraico. Pois bem, nós, para além disso, temos um monte de palavras, de expressões, que são sei lá, genitivos qualitativos, quando falamos do rei da glória, do rei de majestade, em vez de rei majestoso, de falarmos de, sei lá, de palavra de verdade, em vez de palavra verdadeira, etc., etc., de falarmos de mundos superlativos que são nitidamente hebraicos, nós não sabemos que estamos em presença de uma influência bíblica verdadeiramente espantosa, mesmo no campo das línguas. A influência da Bíblia neste aspecto é extraordinária, é grande. Mas presumo que a influência da Bíblia se incide fundamentalmente numa mentalidade, nas nossas imagens, na nossa maneira de pensar, na nossa mundividência, se quisermos. A nossa mundividência hoje tem uma raiz, que é clássica, óbvio, mas tem uma forte raiz, que é hebraica bíblica. Bíblica via latim, se nós quisermos. Vejamos este exemplo, que do meu ponto de vista pode ser elucidativo. Vamos visitar uma cidade da Europa. Se calhar encontramos uma ponte romana, uma inscrição romana, a falar-nos de uma presença clássica. Mas ao lado ergue-se uma catedral, com seus vitrais, com o seu pórtico, onde nos aparecem representadas cenas como o dilúvio, nos aparecem representadas outras cenas bíblicas.
A descida do maná, por exemplo.
Etc. Toda essa arte que ali aparece mergulha na Bíblia. E agora reparemos, por vezes, na torre dessa mesma catedral, somos capazes de encontrar alusão a um calendário solar de origem egípcia e ao lado um relógio onde as horas são marcadas e divididas em 60 minutos de origem da Mesopotâmia. E vemos realmente tudo isto num monumento que nós apreciamos e admiramos e queiramos quer não, nós estamos a mergulhar naquilo que é antigo e que faz parte de nós próprios. Temos, por um lado, uma cultura clássica, sim, mas temos, de outro lado, muito que é de uma cultura oriental, via bíblica, em boa parte, trazida para nós, e eis como, desta forma, nós, em certo aspecto, voltamos ao princípio destes nossos diálogos, para mim foram extremamente agradáveis, a propósito das civilizações pré-clássicas. Queiramos, quer não, esse Oriente que parece distante no tempo e também por força da geografia, esse Oriente está próximo,
está presente.
Faz parte de nós próprios, entra naquilo que nós chamamos civilização ocidental. Em boa parte, assim é. Fiquem aberto, portanto, a hipótese de uma outra série de áudios, se assim o entenderem.
Muito obrigada, professor.
Acabaram de ouvir o programa produzido em 1995 da disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulado A Importância Religiosa e Cultural da Bíblia. Autor António Augusto Tavares. Tecnóloga Ana Paula Antunes. Realizador Francisco Rebelo. Uma emissão da Universidade Aberta com sonoplastia e edição áudio de Rodolfo Fernandes e locução de Raquel Santos. Boa noite, contamos consigo na próxima emissão da Universidade Aberta.